direitos e deveres. Agora, aqui, na Rádio Coração. A conscientização do nosso papel por uma sociedade mais justa e humanizada. O programa Um Só Coração, juntamente com profissionais da área jurídica, apresentam Direitos e Deveres. Direitos e Deveres.
São 4h33, programa Direitos e Deveres. Hoje, dois advogados, Fernando e o Alexandre, Fernando Machado e Alexandre Siqueira, ambos jovens. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Feliz Páscoa para você.
Boa tarde, Osair. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Coração. É uma feliz Páscoa também.
Obrigada.
É, mais uma vez, é uma honra estar aqui.
Que bênção.
E hoje é uma honra muito maior, né, na presença do meu amigo, o doutor Alexandre, que está aqui conosco para nos auxiliar, para trazer também o conhecimento dele, complementando aqui as nossas discussões.
Muito bem, Alexandre, eu perguntei se eles querem chamar doutor, falou, não pode ser Alexandre e Fernando, é isso mesmo? Vocês têm
correto,
certeza?
Não, é Alexandre e Fernando, isso tá bom.
Então, mas são doutores, são advogados, né? E seja bem-vindo, Alexandre, tudo bem?
Boa tarde, Osair.
Boa tarde, feliz Páscoa para você.
Igualmente, feliz Páscoa a você, a todos os ouvintes da nossa Rádio Coração.
Tá certo. O Alexandre chegou aqui e falou assim para mim, eu trabalhei no cursilho do Stanislau, é isso?
Exatamente.
Que bênção. Tão jovem, né, trabalhando
no cursilho. Ano de 2010.
Cursilho. Nossa, faz tempo, né? Uma bênção, um presente fazer o cursilho, né? Bom, Fernando, hoje qual é o tema?
Nosso tema hoje, Osair, na verdade é uma complementação do nosso tema do último quadro. Foram muitas as perguntas, a participação dos ouvintes da Rádio Coração, e eu percebi que esse é um tema que realmente que gera muitas dúvidas, né? Então aí que veio a ideia de trazer, então, falar um pouco mais desse tema, e agora trazendo também um outro advogado que vai especialista no direito do trabalho, que pode também complementar, uma vez que ele é um tema que também que envolve tanto o direito previdenciário quanto o direito do trabalho, né? Então, por isso, aí hoje duas pessoas ajudando, né? Tentando aqui esclarecer alguns pontos mais polêmicos desse assunto.
Tá certo. Então, vamos começar, Alexandre?
Vamos.
Alexandre, o que é o acidente de trabalho?
O conceito de acidente de trabalho, Zair, ele está previsto no artigo 19 da Lei 8.213, que é a famosa Lei de Benefícios Previdenciários, que vai estar dizendo o seguinte.
Sim.
É o acidente ocorrido em razão do trabalho, por isso é chamado acidente de trabalho, exercido pelo trabalhador e que pode causar uma incapacidade total, parcial, temporária ou definitiva, pois ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Então, o indivíduo que está trabalhando, ele está desempenhando as suas atividades, as suas funções no âmbito da sua empresa, que o remunera, e ele sofre um acidente, um evento, uma infortunística acidentária, que venha a causar uma incapacidade parcial, total, ele vai ficar de forma temporária ou definitiva incapacitado para o exercício daquelas atividades que ele desempenhava na empresa. Esse é o conceito trazido por força do artigo 19 da Lei 8.213, de acidente de trabalho.
Muito bem. E o que é acidente de trabalho por equiparação, essa palavra?
Muitas pessoas confundem acidente de trabalho e acidente de trabalho por equiparação. Uma confusão muito grande no meio jurídico em relação a esses dois termos. Mas tem diferença. O acidente de trabalho por equiparação, o próprio nome já diz. Ele é equiparado, é uma situação, um evento que ocorreu em face do empregado, mas que venha a equiparar ao acidente de trabalho típico, que é aquele que está previsto no artigo 19 da Lei de Benefícios Previdenciários, que a gente acabou de abordar agora há pouco. Esse acidente de trabalho por equiparação está previsto no artigo 20 da Lei 8.213, que vai estar dizendo que é considerado acidente de trabalho por equiparação às doenças profissionais e às doenças do trabalho, ou doenças ocupacionais também. Mas qual que é a diferença de um para outro? As doenças profissionais são aquelas surgidas ou desencadeadas pelo exercício de um trabalho específico a determinada atividade e constante na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A título de exemplo, na relação do Ministério do Trabalho e Emprego, vai estar prevista a seguinte doença: saturnismo, que é uma espécie de intoxicação provocada pelo chumbo. Então, somente aquelas pessoas que trabalham com chumbo que podem vir adquirir essa doença. E por força dessa resolução, dessa medida adotada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é considerada uma doença profissional. Ou seja, é desencadeada, ela acontece somente com quem trabalha através, manuseando chumbo. Já a doença do trabalho ou doença ocupacional, ela é adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho ele é realizado ou executado pelo trabalhador. A título de exemplo, um indivíduo que realiza muita atividade que exige esforço repetitivo, ele precisa fazer muita força repetidamente ao longo da sua jornada de trabalho, ele pode vir adquirir uma lesão por esforço repetitivo, a famosa LER, nos punhos ou no ombro ou em outra parte do seu corpo. Então essa doença, ela surgiu por força de condições especiais, porque ele estava desenvolvendo atividade que exigia esforço físico repetidamente e que ocasionou, por força da natureza da atividade, essa doença do trabalho, essa doença ocupacional. Outro exemplo de doença ocupacional, doença do trabalho, é a surdez, que é realizado um indivíduo que acaba ficando surdo porque o trabalho que ele estava realizando era realizado em um local extremamente onde havia muitos ruídos muito fortes, muito altos. Então, por força dessa habitualidade, todos os dias ele está desempenhando as suas funções nesse local com muito ruído, ele perdeu a sua parte ou totalmente a sua audição. Então, nesse caso, é uma doença considerada doença do trabalho ou doença ocupacional.
Muito bem, continuando. Existe outra possibilidade do acidente de trabalho por equiparação?
Existe, Alexandre. Também, Osair.
Sim.
Que é que são as hipóteses previstas no artigo 21 da Lei 8.213, a Lei de Benefícios Previdenciários, que vai constar também outras situações de acidente de trabalho por equiparação, ocorridos dentro ou fora do ambiente de trabalho. A título de exemplo, situações que são equiparadas a acidentes de trabalho, ocorridas dentro do ambiente de trabalho: agressões físicas promovidas por terceiro. Calculam, chega um indivíduo, um cliente de uma empresa e agride o funcionário da empresa. Esse funcionário da empresa tem uma lesão em virtude dessa agressão sofrida por esse cliente. E essa lesão incapacite ele, ainda que de forma temporária, para o desempenho das suas atividades laborais. Veja bem, o empregador, ele não deu causa a esse acidente, ele não promoveu, não foi por culpa dele que aconteceu essa situação. Mas pelo fato dessa infortunística, desse problema ter sido ocorrido no âmbito do trabalho, esse fato equipara-se a um acidente de trabalho. Por essa razão, esse empregado, enquanto ele estiver impossibilitado de exercer as suas atividades laborais, ele vai ser afastado pelo INSS por acidente de trabalho. Outro exemplo também, que pode ser enquadrado como acidente de trabalho por equiparação, é o indivíduo que sofre um acidente no percurso, estava indo para o trabalho. Então, ele, nesse percurso entre a sua residência e o local de trabalho, ele, por exemplo, estava de moto, ele sofre um acidente. Esse acidente ocasiona uma lesão, que ele tem que ficar, por exemplo, um mês e meio, dois meses afastado. Ele vai ser afastado pelo INSS por motivos de acidente de trabalho, por equiparação, porque o artigo 21 da Lei de Benefícios Previdenciários prevê que esse acidente ocorrido nesse percurso de casa para o trabalho e vice-versa, o indivíduo pode vir a ser afastado por motivos de acidente de trabalho. Artigo 21 da Lei de Benefícios Previdenciários.
Muito bem. Fernando, o que acontece quando a pessoa está incapacitada, mas mesmo assim, incapacitada de trabalhar, né? Mesmo assim, o INSS dá alta para o trabalhador.
Então, Zé, essa é uma situação
polêmica,
que ela,
né,
tem sido cada vez mais comum.
Não é fácil.
E é uma situação muito difícil.
É muito difícil.
Tanto que ela vem sendo chamada pelos operadores do direito, juízes, advogados, de limbo previdenciário. Por que limbo previdenciário? Porque é uma situação em que a pessoa nem está protegida pelo INSS e nem está trabalhando na sua atividade habitual, nem está trabalhando na empresa. Ocorre quando? Quando a pessoa ainda possui o atestado médico que determina que ela não tem condições de trabalhar. Contudo, a pessoa agenda o benefício de auxílio-doença no INSS e perante o INSS ela tem alta. Então, ou o benefício é indeferido ou ela tem a alta do benefício, ele não é prorrogado. Então, a pessoa nem pode voltar ao trabalho, porque ela tem atestado, mas também não recebe o benefício pelo INSS.
E o que fazer nessa situação, então, Fernando?
Então, essa é uma situação muito delicada. Ainda não há uma regulamentação assim específica que possa que coloque fim a essa discussão. Em regra, o que acontece? A empresa ela assume o risco da atividade econômica, ou seja, o empregador ele tem o risco da atividade. Nesse caso, cabe à empresa o acompanhamento da situação previdenciária do seu empregado, seja o agendamento do benefício, o acompanhamento dos pedidos de prorrogação daquele benefício, em caso de indeferimento, um eventual recurso administrativo. Então, são cuidados que a empresa deve ter para que ela possa prestar ao empregado, que muitas vezes não tem conhecimento necessário, para que ele possa obter o benefício pelo INSS. Mas lembrando que no caso do empregado, os primeiros 15 dias, eles correm por conta da empresa. Então, a empresa não pode descuidar também do período em que ela é responsável pelo pagamento dos salários do empregado. Mas, como eu disse, é uma situação em que não há uma definição específica do que acontece. A pessoa nem pode trabalhar na empresa porque tem o atestado do seu médico, contudo o INSS diz que ela está apta para o trabalho.
Mas não é uma contradição, hein?
É uma contradição. E justamente por conta dessa contradição, o empregado acaba ficando numa situação que ele não é nem amparado pela empresa e nem pelo INSS.
Injustiças da vida, né? E o que o empregador, então, pode fazer nesse caso?
Nesse caso, recomenda-se que o empregador, que ele, primeiro, que ele tente a readaptação desse empregado para outra função que seja compatível com a sua incapacidade, caso seja possível. Não sendo possível, o ideal é que o empregador, que ele pague os salários do empregado nesse período. Porque o empregado, ele permanece vinculado à empresa. Permanecendo vinculado à empresa, o empregado ele não pode ficar sem o seu salário, porque o salário é o meio de subsistência, é o meio de sobrevivência do empregado. Então, como a empresa ela é responsável pelo empregado, o ideal, hoje já se reconhece mesmo em questões, em ações trabalhistas, que a empresa então que ela continue arcando com os salários até que o INSS conceda o benefício para o empregado.
Tá certo. Antes de passar para outra pergunta, tem uma pergunta complicada aqui, tá? Mas nós temos que passar, né? Nossa senhora, tudo isso? Hoje o programa vai ser pequeno, hein? Boa tarde, doutores Alexandre e Fernando. Após muito tempo do vínculo empregatício, já na terceira idade, o empregado sente rastros das lesões. Quando ele trabalhava, o que fazer? Aí depois, não sei se vocês querem responder uma a uma. Tem aqui: boa tarde, vocês, quero saber, nunca paguei nenhum benefício. Agora estou com um problema sério de saúde. Estou minha coluna toda com hérnia de disco, bico de papagaio. Estou perdendo o movimento das mãos e das pernas. O que fazer, né?
Com relação à primeira pergunta, a pessoa depois de uma... Pela pergunta depois
ela
de uma
diz
idade...
assim, após muito tempo do vínculo empregatício, já na terceira idade, o empregado sente rastros das lesões. Quando ele trabalhava, o que fazer?
Então, nesse caso, o primeiro ponto é determinar se essas lesões, se elas têm relação com a atividade laboral ou não, porque conforme o doutor Alexandre explicou, o Alexandre, né, vamos tirar aqui o doutor, né, conforme o Alexandre explicou, então algumas lesões são decorrentes da atividade laboral. Algumas pode ser que não seja. Então, por exemplo, o próprio passar dos anos e a própria diminuição da capacidade laboral em virtude da idade, pode ser que ela acarrete algumas lesões. Nem todas as lesões são decorrentes da atividade laboral. Talvez algumas sejam desenvolvimento de uma patologia da pessoa que não tem relação com o trabalho.
O que é atividade laboral?
Atividade laboral é a atividade habitual que a pessoa desempenha, certo. é a sua função.
Sim.
Por exemplo, como o Alexandre explicou, a questão da lesão por esforço repetitivo. Ela é uma lesão que ela surgiu apenas porque a pessoa desempenhava aquela função.
Digitar, por exemplo,
a
vida inteira.
Isso, por exemplo,
faz
digitar.
Mal, né?
Isso faz mal. Por exemplo, uma postura inadequada, quem trabalha muito tempo sentado. Então, essa lesão ela surge por conta de muito tempo trabalhando naquela função. Então, aí é uma lesão equiparado a acidente de trabalho. Outras lesões podem não ser.
Certo. E agora, quem nunca contribuiu? De repente, está na situação com a saúde lá, olha só, perdendo o movimento das mãos e das pernas.
Então, nesse caso, nós temos a seguinte situação. A pessoa que nunca contribuiu, é interessante que ela possa se filiar ao INSS o mais rápido possível, que a pessoa possa, então, regularizar a sua contribuição. Se ela tem algum tipo de atividade remunerada, que ela faça isso como contribuinte individual, por exemplo, ou se ela não tem, que ela faça como contribuinte individual, que é aquele, como segurado facultativo, que é aquele que não precisa comprovar uma atividade. Uma vez que a pessoa esteja filiada ao INSS, então ela deverá aguardar a carência que é exigida para alguns benefícios, que em regra é de 12 meses. Contudo, quando a doença é anterior à filiação no INSS, o INSS reconhece que a pessoa não tem direito. Por quê? Porque quando a pessoa entrou no INSS, ela já entrou com aquela lesão. Porém, né, isso não é o fim da linha. Em algumas situações, há um agravamento daquela doença, ele pode dar direito ao benefício. Vamos dar o exemplo aqui do nosso ouvinte que fez a pergunta. Ele tem uma lesão ali, uma hérnia de disco, né?
Hérnia de disco e bico de papagaio. Está perdendo o movimento das mãos e das pernas. Então, é grave, né?
Sim, é grave. Por exemplo, se ele faz a sua filiação agora e requer o benefício, pode ser que o benefício seja concedido. Por quê? Porque houve um agravamento daquela lesão. Aquela lesão era uma lesão intermediária e se tornou uma lesão grave. Então, ela dá o direito ao benefício.
Tá, tem outro aqui. Olá, boa tarde, sou Lucimara. Gostaria de saber se quando está de férias e entra com licença maternidade, o que acontece com as férias? Perde as férias?
Não, o indivíduo, o trabalhador, ele não vai perder as férias. Ele só perde as férias, aquele período de 30 dias após 12 meses de trabalhos ininterruptos, quando o afastamento é superior a 6 meses de trabalho. Aí ele perde as férias daquele período aquisitivo. Aí ele vai ter que trabalhar mais 12 meses para poder, sim, vir a usufruir do período concessivo de férias. Mas quando há um afastamento por meio de licença maternidade, que é de 120 dias,
sim,
não há perda das férias nesse caso.
Tá certo. Tem um áudio aí, né? Vamos ouvir? Falei para vocês que o programa ia ser curto, né? Vamos lá?
Osair, boa tarde, tudo bem? Ouvindo o seu programa, Diácono Erismar. Gostaria que você perguntasse aos entrevistados, os doutores que aí estão. Eles estão falando sobre o direito previdenciário e também do trabalho. E no caso de uma pessoa voluntária que está fazendo alguma ação de maneira voluntária e sofre um acidente.
Tá aí, Fernando ou Alexandre? Se a pessoa é voluntária e sofre um acidente, daí de quem que é a responsabilidade?
Primeiro, o trabalho voluntário é um trabalho que não gera vínculo empregatício, por isso o próprio nome é voluntário. Aquele que exerce o trabalho voluntário, ele pode se filiar ao INSS. Ele pode se filiar ao INSS na condição de segurado facultativo, que é aquele que não precisa ter uma atividade remunerada. Quais são os exemplos do segurado facultativo? O síndico do condomínio, quando é o síndico não remunerado, a dona de casa, o estudante, o ministro de confissão religiosa, quando ele não tem remuneração, então ele pode ser segurado facultativo. Sendo segurado facultativo, então ele será protegido, será amparado pelo INSS em caso de acidente. Outras situações podem ser apuradas na questão da responsabilidade civil. Por exemplo, caso a instituição tenha exposto a pessoa a algum risco do qual era conhecido, isso pode ser apurado, mas no âmbito da responsabilidade civil. Não haverá, nesse caso, responsabilidade trabalhista, mas poderá haver uma reparação por danos materiais ou morais com relação à instituição, caso tenha sido comprovado que houve um ato ilícito.
Muito bem, obrigado, Diácono Erismar, pela sua sintonia e pela sua pergunta. Continue ligado. Feliz Páscoa. Tem mais pergunta do ouvinte. Aqui, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta sobre acidente de trabalho. A minha irmã sofreu um acidente de moto no caminho ao trabalho. Ela é professora contratada, está afastada porque sofreu fraturas no rosto. Ela tem algum direito, exemplo, a segurar o tempo do contrato?
Exatamente, ela tem direitos, porque como eu expliquei anteriormente, esse acidente que ocorre no percurso entre a residência do empregado e o local de trabalho, equipara-se a um acidente de trabalho. Isso é muito importante para fins previdenciários. No momento em que o indivíduo, se ficar comprovado que houve uma lesão de natureza grave, que ele precisa ser afastado do seu trabalho para se recuperar, Ele vai dar entrada no INSS através de um benefício previdenciário, através de auxílio doença acidentário, que é uma outra espécie, salvo engano, a espécie 91 de benefício. Nesse caso ele vai ter direito, por ser um acidente de trabalho equiparado, ele vai ter direito a receber 100% do benefício. Então, se o salário dele lá é R$1.000, ele vai ter direito a receber esse valor de R$1.000, que é diferente de quando o indivíduo ele é afastado apenas para receber auxílio doença comum, que aí ele não vai receber 100% do valor do benefício. Então, ele pode procurar um advogado para esclarecer, para tirar mais dúvidas, que ela tem direito sim ao afastamento previdenciário nesse caso.
Certo. Bom, Fernando, você falava sobre aquele funcionário que está com atestado, não pode voltar ao trabalho, e o INSS nega o recurso para ele, e aí o patrão se arca com as despesas. Depois, essa empresa pode reaver esses valores?
Correto. Hoje, entende-se que, nesse caso, como o empregador ele assumiu a função que deveria ter sido assumida pelo INSS e ele pagou os salários naquele período, esse empregador tem o direito de ingressar com uma ação contra o INSS. Essa ação será proposta na Justiça Federal por conta da competência, e ele tem direito a receber esses valores, uma chamada ação de regresso, uma ação que você responsabiliza aquele que deveria ter arcado com as consequências de um ato. Então ele pode sim somar todos os valores que ele pagou para o empregado e buscar o ressarcimento junto ao INSS.
Temos 5 minutos. Temos 2 perguntas. Quais são os principais direitos de empregado acidentado perante o empregador? É o Alexandre que responde.
Essa é uma das principais indagações que as pessoas perguntam para quem advoga nessa área trabalhista. E os principais direitos que o empregado acidentado tem são os seguintes. Ele tem direito à restituição de gastos com medicamentos, próteses, se houver, tratamentos médicos. Ele tem direito a todo esse tipo de restituição. O empregador vai ter que recolher o FGTS do empregado durante todo o período de afastamento, porque ele foi afastado para receber um auxílio doença acidentário. É a chamada suspensão atípica do contrato de trabalho, em que o empregado ele não vai receber o salário, porque ele está afastado. Ele não vai receber do empregador, ele vai receber o benefício previdenciário do INSS, mas o empregador vai ficar responsável em arcar com determinados custos oriundos do contrato de trabalho, entre eles e o FGTS. Vai ter que continuar recolhendo 8% todos os meses na folha de pagamento do empregador. E o empregado também, quando ele retorna ao trabalho após esse afastamento previdenciário, ele tem direito a uma estabilidade de 12 meses, ou seja, a partir do momento em que ele retorna à atividade, à empresa, o empregador não vai poder mandá-lo embora no prazo de 12 meses. E, finalmente, ele tem direito também a uma indenização por danos morais e estéticos, entrando com o processo na Justiça do Trabalho.
Tá. Tem 2 perguntas de ouvinte, tem uma aqui da pauta. Quais as doenças não são consideradas como doença do trabalho? Alexandre.
As doenças não consideradas como doenças do trabalho estão previstas também no artigo 20 da Lei de Benefícios Previdenciários, Osair. E são as seguintes: a doença degenerativa, que é aquela doença que o indivíduo já nasce com ela, vamos dizer assim, e ela não é uma doença que foi ocasionada por conta das atividades que ele desempenhou na empresa. Também aquelas inerentes a grupos etários, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é uma doença que fica um pouco restrito àquelas pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, e as doenças endêmicas, aquelas doenças infecciosas, a título de exemplo, a dengue, leishmaniose, que são doenças que não têm relação com as atividades profissionais realizadas pelo empregado.
Muito bem. Aqui, boa tarde, aqui é o Antônio de Itaporã. Eu fui submetido a uma cirurgia na coluna lombar com fixação e o INSS está negando o meu benefício. Entrei na justiça, tá certo?
Correto. Sempre que a pessoa entender que ela teve lesado o seu direito, ela pode buscar a justiça para reparação. Então, um procedimento correto.
Tá certo. Mais outra, Fernando. Recorri à Previdência durante 12 anos. Estou com 62 anos. Tem como eu entrar com a aposentadoria?
A aposentadoria, nesse caso, a mais próxima seria a aposentadoria por idade. É o segurado homem ou segurada mulher? Segurado homem, né? Então, pelas regras atuais, a aposentadoria ela é devida ao segurado homem com 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Então, faltariam, se ele tem 12 anos...
E ele tem só 62.
62 anos, faltaria exatamente 3 anos, tanto para a idade quanto para o tempo de contribuição.
Fácil de resolver, né? Não está difícil, né?
Essa não está difícil.
Não está difícil. Gente, foi uma bênção. Alexandre, sua mensagem final agradecendo a participação de vocês dois, que olha, o tempo foi curto, mas valeu a pena. A sua mensagem.
Com certeza. Gostaria de agradecer o convite, a você, Osair, ao dileto amigo Fernando. Sempre bom estar aqui na Rádio Coração, conversando com os ouvintes e atuando de maneira bastante proporcionar essa reflexão, esse conhecimento a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Obrigado. Deus te abençoe, Alexandre. E o Fernando, obrigada, Fernando. Sua mensagem também já. Que bom que você trouxe um convidado hoje.
Então, mais uma vez, né? Muito obrigado. É uma honra estar aqui com tantos amigos, né? Sempre quando você trabalha com amigos, não é nem trabalho, né?
Não é trabalho.
Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigado.
Tá certo, Fernando e Alexandre, ambos advogados. A pauta de hoje foi falar sobre afastamento do trabalho por acidente de trabalho. Vamos ficando por aqui.
Agora é hora de mudarmos nossas atitudes para uma sociedade justa e humanizada. Você ouviu Direitos e Deveres com os advogados e professores Fernando Machado e Fabrícia Gonçalves. Direitos e Deveres.